proposta de lei do Governo que visa regular em lei e, de facto, não em despacho ou portaria, como era até aqui e como discutimos marginalmente na legislatura anterior, uma opção de liberdade de educação que tem a ver com o ensino doméstico ou o ensino individual. E o problema que, do nosso ponto de vista, se coloca é este, é de que ponto de partida se faz esta regulamentação. Se se faz do ponto de partida da confiança nos pais que fazem esta escolha, que é uma escolha exigente, como bem vimos agora durante o período de confinamento, e é uma escolha que pretende dar aos pais precisamente a possibilidade de explorar um conjunto de caminhos de aprendizagem diferentes, que em muitos casos até são por via de máximos e não por via de mínimos. Ou se, para esta regulamentação, se parte do princípio diametralmente oposto, de desconfiança, com base na possibilidade, que também sem ingenuidades sabemos que tem tradução real, de abandono das crianças, de maus-tratos ou de outro tipo de situações lesivas dos seus direitos e do seu futuro. Porque, consoante privilegiamos uma abordagem ou outra abordagem, a regulamentação será mais invasiva ou restritiva ou será potenciadora de formas personalizadas e expansivas dos percursos de aprendizagem das crianças em causa. E, portanto, compreendendo que se trata de um equilíbrio complexo, difícil de pôr num decreto-lei, continuamos a fazer uma leitura desta proposta que o Governo traz ao Parlamento, achando que lhe dá um pendor mais a partir do ponto da desconfiança do que do ponto da confiança. E porquê que dizemos isto? Por exemplo, nos artigos 9 e 8º, que falam sobre matrículas, continua a ser dada carta branca ao diretor do agrupamento, que quase que se comporta como um magistrado, na avaliação da decisão de uma família de poder ou não ter o seu filho no regime de ensino doméstico. Ou, por exemplo, na carga de avaliação que é prescritiva e condensada em períodos muito curtos e muito mais exigente para qualquer outros alunos. E ao mesmo tempo que tem esta abordagem muito, em nosso ver, demasiado cautelosa, o Estado escusa-se de cumprir alguns dos direitos ditos universais, como seja o acesso aos manuais escolares gratuitos para estes alunos que muitas vezes se matriculam em escolas públicas, ou articulações com o Decreto-Lei 54, permitindo-lhes o apoio em necessidades específicas quando é esse o caso. E, portanto, parece-nos que o equilíbrio adequado entre confiar numa opção consciente de liberdade de educação e inibir os casos de uso de decisões dessa opção não está nesta proposta feita de forma consistente e bem conseguida, e por isso achamos que ainda há trabalho a fazer com opções que devem ser ponderadas em especialidade e futuramente, se for preciso, com alterações ao decreto-lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Debatemos hoje aqui uma proposta de autorização legislativa que visa, da parte do Governo, obter um acordo da Assembleia da República, excluindo-a do processo. Um tema como o ensino doméstico e individual e ensino individual precisa de uma discussão participada. Qual o receio de o fazer? O Governo saberá o motivo. O PAN trouxe propostas à autorização legislativa e aproveitamos este momento para marcar a nossa posição. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o direito à educação é um direito fundamental da nossa Constituição para o qual estão convocadas as famílias, as escolas e o Estado. Mas a educação só cumpre o seu objetivo quando se estende a toda a comunidade e quando envolve os parceiros e contextos numa perspectiva de cidades educadoras e de abordagem sistémica das aprendizagens. São essenciais as redes colaborativas, a integração das escolas na comunidade, a aprendizagem fora das paredes das salas de aula e a intencionalização de todas as vivências em possibilidades de crescimento e aprendizagem. Tudo isto só se consegue com ministérios que escutem as comunidades educativas, com políticas que coloquem o estudante no centro da educação, com medidas que dignifiquem os profissionais, com investimento nas estruturas de apoio às famílias, com sinergias e recursos adequados para todos. As modalidades do ensino individual e ensino doméstico devem ter por base uma regulamentação que assegure as necessidades de todas as crianças e jovens. A proposta de lei do Governo por trás da proposta de autorização legislativa exclui uma série de responsáveis educativos perfeitamente capazes e competentes. Na nossa perspectiva, devem ser asseguradas as competências parentais de comunicação, de relação, de gestão e de acompanhamento destes processos. O Governo toma por certo que as famílias com menor educação formal não têm competências educativas nestes processos, monitorizados e acompanhados pela escola. É uma posição que entendemos ser discriminatória em relação a estas famílias e que cria desigualdades de acesso a estas modalidades que assentam em habilitações literárias por oposição a competências pessoais, interpessoais e parentais. Por outro lado, se os critérios familiares são essenciais, devem ser também os critérios de seleção dos professores alocados a estas medidas, que terão de estar motivados, capacitados e ser apoiados nesta elevada responsabilidade. Também a realização da entrevista com a família não pode estar afastada de um modelo adequado às crianças e jovens, gerido por alguém com competências nesta matéria. O Governo exige que as famílias sejam sujeitas a pedido de diferimento decidido em subjetividade, sem critérios conhecidos por parte das famílias. Urge conhecê-los e equilibrar as responsabilidades entre famílias e escolas. Para concluir, dizer o seguinte: esta lei é um processo que exige um olhar abrangente e não pode excluir nenhuma das partes envolvidas. As crianças e jovens não são património dos pais, da escola ou do Estado. São pessoas com identidade e personalidade próprias que, pela sua condição de minoridade, têm de ver garantidos os seus direitos e necessidades, seja em contexto familiar, escolar ou social. Este é o nosso pressuposto, colocar a criança e o jovem no centro das leis e das decisões e, portanto, perguntamos aos membros do Governo, ouviu o Governo no Conselho Nacional de Educação, ouviu os diretores escolares, para concluir, Sr. Presidente, ouviu representantes das famílias, quem é que ouviu? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, PSD.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a proposta de Lei 82, que autoriza o Governo sobre o regime, a legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico. O ensino doméstico, tal como o ensino individual, são modalidades de ensino que podem ser praticadas em Portugal e em alguns países da Europa. De acordo com os dados disponíveis, serão quase 1000 as crianças que hoje estão a fazer o seu percurso académico em casa ou fora da escola. Esta modalidade de ensino individualizado é praticado por famílias portuguesas com residência temporária noutros países ou em mobilidade, famílias estrangeiras com residência em Portugal, ou famílias que simplesmente desejam assumir maior responsabilidade no processo de ensino-aprendizagem dos seus educandos. Portugal é um país especialmente desigual. Também neste tema é manifestamente a desigualdade. Para alguns menores, a sua opção pelo ensino doméstico ou individual é feita pela sua família e constitui uma vantagem pelo exercício do direito à liberdade de aprender e ensinar, conforme garante a Constituição. Mas, para outros, esta modalidade poderá ser aproveitada para os expor em contextos de doutrina religiosa radical ou circunstâncias que atentem àquilo que constituem os valores da sociedade portuguesa, nomeadamente a igualdade de direitos entre homens e mulheres e a dignidade humana. E nestes casos, obviamente, o Estado não pode isentar-se do cumprimento do dever constitucional de zelar pela proteção das crianças, da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições. É, assim, muito importante salvaguardar o equilíbrio entre a proteção das crianças e jovens e o respeito pela escolha das famílias que optam por estes regimes de ensino. Estas famílias não podem tornar-se, a priori, suspeitos de qualquer ato ilegítimo, serem alvo de uma espécie de bullying pela administração educativa ou escolar, nomeadamente com sinalizações às CPCJ sem fundamento ou com controlos arbitrários, provocando, por vezes, verdadeiras situações de pressão que põem em causa o bem-estar da criança, situações de desorganização emocional e até ansiedade extrema pelo risco erradamente anunciado da perda da guarda parental. Se está legalmente consagrada a possibilidade de as famílias, por razões de natureza estritamente pessoal ou mesmo profissional, que assumam uma maior responsabilidade na educação dos seus educandos, optando por um processo educativo fora do contexto escolar, é fundamental que as instituições responsáveis não esqueçam que a prática do ensino doméstico é uma opção livre e não deve ser discriminada como uma opção excepcional. Entendemos que a maioria das medidas inscritas no projeto do Decreto-Lei, anexo a este pedido de autorização legislativa, visam encontrar este equilíbrio, onde, em nosso entender, é garantido o respeito pelas opções das famílias, a monitorização do processo ensino-aprendizagem, mas também a eventual proteção de alunos que possam estar em risco. É por esta razão que iremos viabilizar esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lúcia Araújo, do PS.
Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Na proposta de lei 82 da atual legislatura e sessão legislativa, hoje em debate nesta Câmara, está bem presente o esforço do Governo no reconhecimento do ensino individual e doméstico e, consequentemente, a pretensão em regulamentar estas modalidades. Que, sendo modalidades diferentes, o ensino doméstico lecionado no domicílio a cargo de quem coabita com o aluno e o ensino individual administrado por um professor habilitado a um só aluno, com a salvaguarda da liberdade de aprender e de ensinar e o direito à educação, de forma a garantir que as crianças e jovens não são prejudicados na sua aprendizagem. E na persecução do direito à educação, um direito de todos e dever do Estado e da família, na qual a sociedade assume um papel preponderante nos contributos ao desenvolvimento da pessoa, na preparação para o exercício de cidadania e na qualificação profissional, consubstanciada pela Constituição da República Portuguesa, da Lei Internacional, da Lei de Bases do Sistema Educativo e de legislação complementar. O Estado português, e à semelhança da maior parte dos Estados europeus, dá o garante ao direito à educação e ao ensino, permitindo que o processo de ensino-aprendizagem ocorra ao abrigo do ensino individual e doméstico, decorrendo a necessidade legislativa que salvaguarda expectativas que são legítimas dos intervenientes e dos destinatários. Cabe assim ao Estado um conjunto de tarefas como cooperar com os pais na educação dos seus filhos, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem e numa relação de harmonia e complementaridade entre família e Estado, este tem o dever de garantir que as crianças e os jovens tenham uma educação de qualidade, prevendo assim o cumprimento pleno do currículo nacional, a participação dos alunos nas atividades do ensino desenvolvidas na escola, a monitorização do progresso dos alunos, a proteção dos alunos que estejam em situação de risco ou em abandono escolar, ou mesmo em situação de insucesso escolar. Independentemente da oferta e do regime de ensino frequentado, cabe ao Estado garantir que os alunos alcancem os objetivos do ensino básico e secundário de acordo com a Lei 4686, assim como os princípios, visão, valores e áreas de competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E de modo a que o Estado possa garantir o direito à educação que permita aos alunos alcançar o sucesso educativo, institui-se o protocolo de colaboração para organizar o percurso educativo do aluno, os procedimentos de acompanhamento e monitorização do seu processo educativo, assim como as responsabilidades do encarregado de educação e da escola de matrícula. Senhor Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, uma das conquistas da Revolução de Abril foi a universalização da educação pública em Portugal. A participação das famílias no desenvolvimento integral das crianças e jovens para uma nova cidadania, uma verdadeira e profunda conquista de uma sociedade desenvolvida. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra.